Pode sentar, gente. Eu mandei um videozinho essa semana sugerindo que você fizesse uma oferta de gratidão, porque a Bíblia diz que a gente deve fazer esse tipo de coisa e nós não temos esse hábito, mas eu creio que é saudável para a gente e para eles. Eu não preciso usar os dois, né? Ah, que bom que você me lembrou. Então, nesse momento, eu vou pedir que o pessoal do acolhimento, que sempre nos ajuda, passe de novo. E você pode fazer uma oferta de amor que vai ser entregue para eles. Deixa eu só explicar. Se você fizer Pix, eu queria que você anotasse no envelope o seu nome e o valor, para que eu entregue amanhã mesmo para a administração, para que esse recurso para que eles saibam que é para eles, né? Porque não tem como saber, né? Se você não disser. Então, eu queria que você fizesse esse favor. Se você trouxe a sua oferta em dinheiro, você coloca no envelope e pode entregar quando eles passarem. E se você vai fazer um Pix, eu vou pedir para pôr o Pix aquele de novo, só para... Ah, não, tem no envelope aí, né? Você pode fazer cola aí no envelope. Então, eu vou pedir para a gente fazer isso, porque eu creio mesmo que... isso vai ser importante na vida deles. Eles vão para um outro país, a despesa agora vai ser em dólar. Então, vai ser uma ajuda importante. E nós estamos sendo igreja, estamos sendo família, fazendo isso. Então, eu vou pedir que passem recolhendo, e você pode fazer. Só não esquece, se você está fazendo o Pix, de anotar no envelope, e daí colocar nesse pote aí, que eu nunca sei como chamar. Ele parece um balde, né? Mas também é um vaso. Mas vaso lembra vaso, outro vaso, né? Não é legal falar. Então, eu não sei como é que a gente se refere, né? Então, é um pote, vai. Então, que Deus abençoe você. Enquanto você faz a sua oferta e isso acontece, eu quero já introduzir, porque hoje ainda tem batismo, porque essa igreja, pela graça de Deus... tem batismo e está crescendo. Eu queria ir com o pastor Gustavo hoje e a família em todos os campi, mas não dá mais, né? Então hoje à noite nós vamos na EPNB e vai ser também um momento de agradecer a Deus pela vida dele lá, onde tantas pessoas foram influenciadas e abençoadas. Obrigado por sua generosidade e por abençoar essa família. Nós estamos numa série de mensagens sobre a igreja, porque a igreja é a esperança do mundo. Eu falei isso no Haiti, a gente é a resposta. O Haiti não vai ter solução através do governo. As coisas lá estão muito ruins. Eu lembro que Ruanda, o país do genocídio mais recente da história, onde... 1 milhão de pessoas foi assassinada por causa de uma guerra tribal incentivada pela França e protegida pela ONU. A ONU, que deveria ser um órgão de auxílio, é um órgão que é tão responsável pelo genocídio que aconteceu em Ruanda quanto a França. Quando aqueles que devem proteger fazem o mal... onde tem esperança? Pois Ruanda, após genocídio, se tornou um país de referência global. É o país africano mais limpo do continente. E deixa eu falar aqui, é mais limpo que o Brasil. E ninguém se ofenda, é ainda mais limpo do que Brasília. Que é uma cidade bem limpa. Você não vê um papel de bala no chão. Você não vê um pedaço de papelão. Você não vê uma garrafa PET ou um copo descartável nas ruas de Kigali. Porque qualquer cidadão que passar e vê que alguém descartou, eles juntam e levam embora. Um país onde as pessoas, uma vez por mês, saem no sábado para ajudar a reconstruir o país como voluntários. E daí eles reformam escolas... constroem praças, constroem prédios públicos, pintam aquilo que precisa ser pintado, porque o povo decidiu que eles vão fazer um novo país para a glória de Jesus. E você ouve eles cantando: estamos reconstruindo uma nação para a glória de Jesus. Eles proibiram o uso da língua francesa depois do genocídio, por razões óbvias, adotaram o inglês. E é o primeiro país do mundo que não tem orfanatos. Mas tinha mais de 1 milhão de órfãos depois do genocídio. Mas todos foram adotados. Sabe por quê? Porque a igreja saudável chegou. Porque existe um tripé que faz aquele país funcionar: a igreja, o governo e as empresas, o business. E sem a igreja, aquele país não teria se tornado quem ele é, o que ele se tornou. A igreja pode mudar realidades. Algumas pessoas estão tão desesperadas pelas eleições presidenciais do ano que vem. Esse ano. Ah, podia ser ano que vem, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelas eleições presidenciais. E presidente nenhum muda esse país. Nenhum. É mais inteligente escolher bem os deputados, tanto os federais como os distritais. Escolher bem o governador, nos outros municípios, os prefeitos. Mas escolher bem deputados e senadores do que o presidente em si. O presidente é uma peça com pouca força no meio de um país complexo como o nosso. Mas mais inteligente do que saber votar é saber ser a igreja de Jesus. Porque a igreja transforma a realidade. A igreja muda a realidade quando ela é de fato igreja. A igreja não é uma organização, é um organismo. A igreja, ela precisa viver as verdades do reino. Em Atos, no capítulo 13, versículo 1 a 12, diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, se opôs a eles, opôs-se a eles, e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e tateando procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. É interessante que essa igreja de Antioquia era a igreja com a melhor configuração de liderança possível naquela época. Era uma igreja impressionante. Quando começa a descrever aqui os profetas e mestres, diz que havia profetas e mestres porque nem tudo que as igrejas da época precisavam, que eram muito novas, estavam começando naqueles dias, elas tinham. Então faltava liderança, faltava gente para fazer as coisas, faltava gente capaz e bem treinada para ensinar. Mas essa igreja tinha profetas e mestres, e destaca alguns: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca, e Saulo. Eu não tenho tempo para entrar nos detalhes aqui, porque eu gastei muito tempo antes, mas esses todos eram homens de extrema qualificação. Primeiro que era um lugar de cultura grega, e os gregos eram os mais cultos daquela época. Os mais instruídos, os mais bem preparados, mais capacitados. E quando essa turma se converte, eles têm um diferencial. Tem um que foi criado com Herodes, que era um dos que reinavam naquela época, porque o reino tinha sido dividido entre dois Herodes, ali no final dos dias de Jesus. Pessoas de altíssima qualificação. Era uma igreja para ficar. Era uma igreja para não sair. Era uma igreja confortável, tinha boa liderança, bom ensino, boa palavra, tinha tudo que alguém podia esperar de uma igreja naquele tempo. Sinais, maravilhas, poder de Deus, tudo acontecendo ali. Mas era uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. E eu quero compartilhar algumas coisas que o Espírito faz através da igreja e na igreja, para que a igreja cure a nação. Não adianta a gente dizer que a igreja é a esperança do mundo, ou a esperança do Brasil, como eu falei aqui na introdução, mas nós não sermos essa igreja, nós não vivemos essa verdade, porque isso não muda nada. Jesus diz que nós somos o sal da terra, mas ele menciona que se o sal não tiver sabor, se for insípido, ele não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Muitas vezes a igreja é pisada, humilhada, envergonhada, porque é um sal sem sabor. É um sal sem sabor. Aqui nós vemos uma igreja que é sal com sabor. E como é que o Espírito adiciona sabor e qualidade à igreja? Em primeiro lugar, o Espírito Santo desperta a igreja para uma espiritualidade viva, marcada pela obediência. Quando eu falei dos refugiados muçulmanos, que tem cristão que quando fala em muçulmano, faz até o sinal da cruz. Tem medo. Acha que todo muçulmano é terrorista, que é uma bobagem. Uma falta de conhecimento. Eu falei que nós fazemos porque a Bíblia manda. Porque Jesus ensina. A gente não precisa ter uma assembleia para decidir se vai cuidar de refugiado. A Bíblia já manda. Uma assembleia que diz que não vai cuidar do que a Bíblia manda, é uma assembleia herege, pecaminosa, e está levando a igreja à destruição. A assembleia tem que decidir aquilo que está no campo de liberdade que Deus nos dá. Como foi a escolha dos primeiros diáconos. Então a igreja se reúne e escolhe. E está certo. Mas a assembleia não existe para decidir se aquilo que a Bíblia diz a gente vai praticar ou não. Então, porque a igreja batista tem assembleia, não quer dizer que ela faz o que quer. Ela só é igreja porque ela obedece à palavra de Deus. E tem assembleia para, no campo de liberdade que Deus nos dá, tomar as melhores decisões. E que devem ser tomadas mediante oração e consulta da direção do Espírito Santo. E se ela estiver numa assembleia tomando uma decisão errada, e alguém abrir a Bíblia e dizer, olha, nós estamos decidindo isso, mas a Bíblia diz aquilo, não precisa mais votar. Porque a gente vai obedecer o que a Bíblia diz, amém ou não? É assim que nós devemos funcionar. Nem sempre fazemos, mas é isso que é essa igreja. E o Espírito, ele desperta uma igreja para uma espiritualidade viva, não de faz de conta. O versículo 1 a 3 diz que, além desses mestres, dessa qualificação toda que tinha, enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito disse, para quem? Para aquela igreja que está reunida, jejuando e orando. E disse, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar ainda mais, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Simples assim. Nós acabamos de orar pelo pastor Gustavo e sua família e enviá-los. Levantamos uma oferta para abençoá-los. Mas nós estamos entendendo que o Espírito Santo está levando eles. Então ele vai conduzi-los e nós simplesmente vamos impor as mãos e abençoá-los, porque esse é o nosso papel. Então nós impomos as mãos e os abençoamos com nossas ofertas e é a vida que segue. A igreja precisa orar e jejuar continuamente, porque Jesus disse que virá o dia em que o noivo será tirado. E então jejuarão. E o noivo já foi tirado. Um dia ele vai voltar. E depois que ele voltar e nos levar, não vai mais ter jejum. Mas até lá, nós vamos ter uma vida de jejum, de oração e de liderança do Espírito Santo, que é o nosso guia para essa estação. Então essa espiritualidade, ela não vem por programas, mas ela é obra do Espírito. Essa igreja só vai ser resposta às necessidades reais do mundo e fonte de cura, se ela tiver essa espiritualidade viva, marcada pela obediência. E como é que uma igreja tem uma espiritualidade viva, marcada pela obediência? Quando o indivíduo, que é parte da igreja, tem uma espiritualidade viva, marcada pela obediência. Enquanto as coisas são do meu jeito, enquanto eu faço só o que eu quero, enquanto eu luto pelas minhas preferências, eu sou guiado por mim, pela minha vontade, pela minha carne, como sempre. Mas quando eu me deixo ser guiado pelo Espírito, então a minha família é afetada, e a minha família de fé é afetada, e o bairro onde eu estou é afetado, e a cidade onde a igreja está é afetada, e o país onde nós agimos é afetado, porque a presença e o poder de Jesus se manifestam por meio de uma igreja que é marcada por uma espiritualidade viva e que é obediente. Amém? Tem ajustes para a gente fazer, não tem? Então vamos fazer. Isso muda a nossa vida, muda a nossa história. 1 Tessalonicenses 5, 15, 22 diz, tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. E Gálatas 5:25 diz, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Viver isso é ser a igreja que transforma realidades. Em segundo lugar, o Espírito move a igreja na direção dos não alcançados. A igreja não é uma organização para cuidar de dentro. A igreja existe para servir ao Senhor, servindo os não membros. Ah, mas então a gente não cuida uns dos outros? Cuida. A Bíblia tem uma lista de mandamentos recíprocos. Suportem-se uns aos outros. Amem uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Admoestem uns aos outros. cuidem uns dos outros. Tem um monte. A vida na igreja, ela é, tem uma dinâmica de suporte mútuo. Mas não é a igreja, a estrutura da igreja, é a igreja indivíduo. Eu sirvo aos que estão ao meu lado, porque o Espírito habita em mim. Eu amo as pessoas, eu sirvo as pessoas, eu discipulo, eu compartilho a fé, eu compartilho o dinheiro, eu compartilho o pão, eu compartilho as roupas, eu compartilho o meu tempo, eu compartilho a minha atenção, porque eu sou cristão, nascido de novo e fui incorporado, batizado na igreja de Jesus. Mas a igreja unida se move na direção dos não alcançados. Versículo 4 diz: enviados pelo Espírito Santo, eles desceram para Seleucia, dali navegaram para Chipre e, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E João estava com eles como auxiliar. Eles não foram enviados para um programa de férias, para um treinamento, eles foram enviados como agentes de transformação do reino de Deus. A igreja de Jesus continua e continuará enviando pessoas. Jesus disse: como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Então nós somos enviados para as pessoas ao nosso redor, os colegas de trabalho, os membros da nossa família. E de vez em quando ele tira alguém daqui e manda para um outro lugar, para uma outra cidade, para um outro país. Eu recebo continuamente contato de pessoas da nossa igreja que foram para outros lugares. Alguns provavelmente estão nos acompanhando na celebração online. Mas onde quer que você esteja, você é um agente de Deus para transformação, para alcançar pessoas. Se um cristão não está testemunhando da graça de Cristo e não atrai pessoas para Jesus, falta o poder do Espírito. A Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito que há de vir, em Atos 1:8, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder do Espírito faz de nós testemunhas. Não é o dom de evangelismo, é o poder do Espírito. O dom também é do Espírito, mas nem todos têm esse dom específico. Mas todos que andam com Ele têm o poder do Espírito para testemunhar. Então, se o poder não se manifesta na sua vida, encha-se do Espírito. Efésios nos orienta: encham-se do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Façam isso coletivamente, façam isso intencionalmente e façam isso continuamente. É parte da instrução de Deus. Não é você que tem que ser criativo sobre como vai evangelizar. É você tem que buscar o Espírito e viver a palavra. E cheio do poder do Espírito, as oportunidades vão surgir. E pessoas vão ser transformadas pelo poder que habita em você. Amém? Então vamos fazer os ajustes. Em terceiro lugar, o Espírito Santo concede à igreja o poder e autoridade para cumprir a missão. No versículo 6 até o versículo 11, é aquela história que eu acho que você observou quando eu li da primeira vez, que eles vão falar de Jesus para o procônsul, que mandou chamá-lo, mas tem um mágico lá, um cara cheio do poder de demônios, que está se opondo e tentando impedir o procônsul de crer. E Paulo o repreende em nome de Jesus e ele fica cego. Eu sei que tem gente que adoraria ficar fazendo esse tipo de declaração na vida dos outros para que eles parem de fazer o que fazem. Então você ia profetizar para o fofoqueiro que a língua dele fica grudada no céu da boca. Para aquele que fica olhando para a mulher dos outros que ficasse cego. E aí você faz sua lista. Mas deixa eu dizer uma coisa. O poder de Deus não é para eu usar de acordo com o que eu quero. Lembra da tentação quando Satanás fala com Jesus: transforme as pedras em pão? E a Bíblia diz que Jesus teve fome, não é? Gente, quando a gente está com fome, não é legítimo comer? Tem alguma coisa errada em comer quando a gente está com fome? A gente come até quando não está com fome. Por isso que a gente ganha peso. Porque a gente come mais do que precisa. E aí o pessoal fica procurando Ozempic, não sei mais o que, para perder peso. Sabe o que tem que fazer para perder peso? Sabe, né? Então. Aí. Jesus olha para aquelas pedras. E uma pedra no deserto. Você sabe que muito pão era assado na pedra naquela época. Primeiro que a pedra já tem um formato de pão de vez em quando, né? Eu, com a minha imaginação, já ia ver um pão assado ali, quentinho. Você está morrendo de fome, um pão saindo do forno, gente, fala a verdade. É um negócio espiritual. Mas Jesus, ele se recusou a usar as habilidades que o Pai lhe deu para satisfazer as suas próprias necessidades e os seus desejos. Nós não recebemos o poder do Espírito para nossa satisfação. O poder do Espírito em nós é para a glória de Deus e para a salvação das pessoas. Não é para que as pessoas me temam, é para que as pessoas temam a Deus. Paulo deixa claro, ele diz, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a minha mão não, a mão do Senhor está contra você e você ficará cego. Não tem nenhuma ideia errada aqui. A mão do Senhor se levantou contra aquele homem. Paulo foi só o profeta que mencionou que ia acontecer para que todos soubessem. O poder do Espírito que agia em Paulo age em nós, é o mesmo Espírito. Nada mudou. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que age em nós. O Espírito nos dá autoridade, mas não é para fazer o que nós queremos, mas é para cumprir a missão. É maravilhoso ver o poder dele se manifestar, mas é para o cumprimento da missão. Por isso as curas, os sinais, o mover de Deus, só fazem sentido se eles contribuem para o cumprimento da missão da grande comissão. Fora disso não faz sentido. Então eu preciso ser cheio do Espírito, a igreja precisa ser cheia do Espírito e ela vai ser agente de cura. Veja o que o mesmo Paulo escreve em Romanos 15, 18 e 19. Não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação. A fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Tem um propósito. Não é por qualquer razão. Eu vou falar daquilo que Deus fez por meu intermédio, por ação ou por palavra, com o propósito de levar os não cristãos, os gentios, que não tinham acesso a obedecerem a Deus. Pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Deus. Então o poder é para remover todo obstáculo para que o Evangelho seja plenamente anunciado. Então meu testemunho, o meu poder, as minhas capacidades, os milagres que vão acontecer, têm um propósito. Às vezes nós não entendemos direito porque é que algumas orações não são respondidas. Você pode orar por qualquer coisa. Você pode pedir qualquer coisa para o seu pai. Qualquer coisa. Mas o poder que o Espírito já nos deu tem um propósito. E nós não temos autoridade para desvirtuar o propósito desse poder. Nós podemos orar por outras coisas, por outros milagres. De vez em quando ele vai falar que sim, de vez em quando que não. Mas toda vez que a plena pregação do Evangelho é obstruída, e eu falo com o poder do Espírito, algo sobrenatural acontece. Uma vez eu conheci uma mulher, ela era engenheira da Embraer, estava num cargo alto, mas teve que ser mudada de função, porque ela estava com uma doença degenerativa. Embora a mente dela continuasse totalmente lúcida, ela estava perdendo até a fala. Ela estava perdendo o controle dos movimentos, controle da fala. E alguém me pediu para falar de Jesus para ela, porque todo mundo falava de Jesus e ela dizia que não queria. E eu então fui apresentado a ela. E depois de alguns minutos eu comecei a perceber, comecei a entender melhor a fala dela, porque com a dificuldade precisava adaptar o ouvido. E finalmente eu estava entendendo ela perfeitamente, a gente estava numa conversa muito boa, e eu estava apresentando o Evangelho. E eu já compartilhei isso, eu perguntei para ela, você então, já que você entende, você gostaria de entregar a vida para Jesus? Ela disse, não estou preparada, eu não quero. E com o mesmo tom de voz que eu estava falando, eu disse, Deus desse século, eu te repreendo, e eu ordeno que você libere a mente dessa mulher, para que ela compreenda e no seu espírito ela receba Jesus como Salvador. E eu terminei essa fala como se fosse parte da conversa. E eu perguntei de novo para ela, chamei ele pelo nome e disse, você não gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Ela disse, eu quero muito. Tem anos que eu quero, mas nunca ninguém me disse como fazê-lo. Porque as trevas a cegavam nessa hora. E ela orou, entregando a vida para Jesus. E a próxima vez que eu recebi notícia dela, os movimentos dela estavam gradativamente voltando à normalidade. Porque quando a mão de Jesus age, todos os obstáculos são removidos. Mas quando nós achamos que isso é uma coisa para nós mostrarmos poder, então nós estamos completamente equivocados. Porque o Espírito Santo, ele concede à igreja o poder e a autoridade para cumprir a missão. E nós podemos cumprir essa missão em qualquer lugar. Eu estava lá no Haiti e alguém me mandou a mensagem perguntando como que era a atmosfera espiritual, se eu estava bem, se eu estava dando conta, se as coisas estavam indo bem, se eu estava sentindo muita opressão. E eu respondi, eu tenho sentido mais batalha espiritual em Brasília do que no Haiti. E daí a pessoa falou, como assim? Eu disse, as conspirações e as manipulações malignas para controlar o Brasil, para controlar o poder humano, para controlar os governos, para se mover nessa área que são tão presentes em Brasília e que a gente às vezes ignora, impedem mais o mover de Deus do que esses espíritos do vudu. Porque Jesus Cristo é vencedor aqui e em qualquer lugar. O problema é que em Brasília nós nos acostumamos a conviver e nós achamos que é coisa da política quando é coisa de Satanás. E nós precisamos voltar a ser igreja de Jesus para agir com autoridade no lugar que ele nos colocou. Porque o vudu faz as pessoas lá tremerem de medo. Mas diante daquele que habita em nós, ele já foi derrotado e nunca terá poder nenhum. E quando a igreja se levantar, não para flertar com o poder, mas para ser o verdadeiro poder em Brasília, os poderes humanos de Brasília se submeterão ao poder de Deus. Amém? Eu creio num novo tempo. Porque o Espírito Santo também concede as estratégias e as oportunidades para criar, para curar a humanidade. E aqui do versículo 12 a 16, diz que o procônsul, vendo o que Paulo tinha feito, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Você observou isso aqui? Não está dizendo aqui que ele creu profundamente impressionado que o servo dele ficou cego. Às vezes nós temos a equivocada ideia que as pessoas precisam ficar impressionadas com os sinais e prodígios para que elas creiam. Pessoas que creem por causa dos sinais, quando faltam os sinais, voltam a ter crise. Tem pessoas que só creem enquanto o milagre acontece. Da próxima vez, ele precisa de um novo milagre. O procônsul não creu, porque ele ficou impressionado com o que Paulo falou para o servo dele. Aqui diz que ele estava profundamente impressionado. Pelo quê? Com o ensino do Senhor. O poder que liberta, que transforma, que cura, é a proclamação da verdade de Deus. E quando o inimigo é removido, a cegueira desaparece e essa verdade transforma vidas. Os milagres são consequência, são efeito colateral. Eles existem e eles devem existir, mas não são eles que salvam. O que salva é o poder da verdade. E ele creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. E aí o texto diz que eles, de Pafos, Paulo e seus companheiros foram para Pergue, na Panfilha. E João os deixou ali e voltou para Jerusalém. E de Pergue prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, veja só, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. E pondo-se de pé, Paulo fez um sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. Ele foi para a sinagoga, sentou ali. Os líderes perguntaram: vocês têm alguma coisa para compartilhar? Eu já compartilhei algumas vezes num voo que eu estava com alguns aqui para a Austrália. E nós tivemos uma turbulência que deveria ter terminado em acidente aéreo trágico, com a morte de todos, mas que não acabou assim. E em vários momentos eu acabei, na viagem de volta, ajudando a dar algumas informações para os outros passageiros, porque na viagem de volta, tinha muita confusão, voo cancelado, e pessoas muito irritadas, e de repente no meio da multidão alguém disse: posso fazer uma pergunta? Eu falei: claro. De onde você encontra paciência e equilíbrio para no meio desse caos conseguir conversar e ainda trazer as informações para a gente? Sabe o que a maioria de nós faria numa hora dessa? Nada. Nada. Mas o Espírito Santo, ele nos dá oportunidades que nós não esperamos. Uma pergunta dessa é um convite para a proclamação do Evangelho, sim ou não? Quantas vezes isso acontece na nossa vida e nós não fazemos nada? Nada. Então nós precisamos entender que o Espírito abre portas. Quando a gente tem um alto de Páscoa, é uma oportunidade. Quando a gente tem um outro musical, é uma oportunidade. Mas quando tem uma crise no trabalho, é uma oportunidade. Quando nós vamos para um funeral, é uma oportunidade. Quando nós acolhemos alguém que está passando por necessidades, é uma oportunidade. O Espírito concede as oportunidades. 1 Coríntios 12, 6, 7 diz: Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. E a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. Deus nos usa. O Espírito Santo de Deus nos dá grandes oportunidades, mas nós precisamos viver intencionalmente para viver os planos e os projetos de Deus. Você está pronto para isso? Nós temos oportunidades nesse tempo de crise financeira de viver os milagres financeiros em nossa vida. Nós temos oportunidade nesse tempo de construção de ofertar com fé e ver os milagres na nossa vida. Nós temos oportunidade nesse tempo em que tantas pessoas estão em depressão, de ser uma palavra de fé. Nós temos tempo, na época de política, de dizer para pessoas que estão se matando, se degladiando pela política: eu tenho um caminho melhor. Eu tenho um candidato que vai mudar tudo. E vocês nunca mais vão precisar se preocupar com a eleição. Nós temos oportunidades que o Espírito nos dá. Mas nós precisamos viver cheios do Espírito Santo. Faz sentido para você? A igreja é fonte de cura. Você é elemento fundamental para levar a cura às pessoas que estão sem esperança. E o Senhor quer usar você. Por favor, feche seus olhos. Alguns de nós precisam que o poder de Deus se manifeste na nossa própria vida. Famílias em crise, casamentos em crise, finanças em crise. Situações que você sabe que só um milagre pode fazer diferença. Antes de ser a resposta e um milagre para os outros, eu preciso viver um milagre na minha vida. Então eu quero começar nesse ponto. Se você precisa de um milagre na sua vida, seja no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida profissional, nas suas perspectivas de futuro, em alguma área da sua vida, só um milagre pode mudar a situação. Eu quero desafiar você a ficar em pé, porque o Espírito Santo está aqui nesta manhã e Ele pode te dar um milagre agora mesmo. Ele está entre nós. Então, se você precisa, eu quero começar com isso. Receba um milagre agora. Se você nos acompanha no campus online, se você precisa, fique em pé onde você está. O Espírito Santo está vendo você. Espírito de Deus, filhos e filhas não conseguem perceber necessidades em outros lugares, porque estão afetados por dores, lutas, prisões, dificuldades, enfermidades. O seu corpo, o seu casamento, a sua vida financeira, na sua vida profissional, no contexto familiar. Estende sobre eles o teu poder, Espírito Santo. Enche-os do teu poder e da tua presença. Visita-os de maneira sobrenatural. Leva-os a um novo nível de fé e a um novo tempo na sua experiência. Que a vida deles seja marcada com teu poder e tua graça. E que eles experimentem um milagre na sua vida agora mesmo, porque o Senhor tem amor e tem poder, e o Senhor deseja trazer transformação. Então eu oro para que esse milagre seja também uma motivação para que eles vivam e sejam a resposta dos milagres na vida dos outros. Assim os abençoo agora em nome de Jesus. Amém. Por favor, pode sentar-se, fique com seus olhos fechados. Eu quero orar nesse momento por aqueles que precisam de uma porção especial do Espírito na vida, para serem resposta à vida dos outros. Talvez na sua vida você não está vendo salvação, você não tem pessoas se convertendo. Talvez você não tenha coragem de ser dizimista e ofertante fiel. Talvez você não se comprometeu com a construção porque você não tem coragem, porque você está com medo das dificuldades financeiras. Talvez você não comprou a sua casa até hoje, e você vem pedindo isso a Deus há muito tempo porque você não tem coragem de dar um passo de fé. Talvez na sua experiência você convive com enfermidades porque você não tem coragem de orar com autoridade e fé. E o que você precisa não é nesse momento de dinheiro ou de algo externo, mas do poder do Espírito que fala a sua mente, que conduz você e que te dá ousadia e autoridade para agir no dia a dia. E se você reconhece isso e quer esse poder na sua vida, eu quero orar por você. Então fique em pé e eu quero orar por você. Se você está no campus online, faz a mesma coisa. Pode ficar em pé e eu quero orar por você para que você seja cheio desse Espírito que vai guiá-lo todos os dias. Não levante se você já é cheio do Espírito, mas se você precisa disso, não deixa para depois, não deixa para depois, para que você seja cheio, tomado, completo, com autoridade e poder para viver tudo o que o Senhor tem para a sua vida. Espírito Santo de Deus, filhos e filhas, nessa manhã, admitem que precisam de um enchimento especial para que essas outras áreas mudem. As áreas não mudaram, não é porque eles não são bons o suficiente, mas porque eles não têm a ousadia do Espírito. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor os tome e os encha de poder e os revista do sobrenatural, para que a vida deles possa refletir Jesus com todo poder, com toda autoridade, com toda graça. Espírito Santo, Tu és o nosso amigo, nosso companheiro. Toma-os em Tuas mãos e enche-os com Tua graça, com a Tua glória e com Teu poder. E que na vida deles nasçam filhos e filhas espirituais. Que eles sejam ousados nos negócios, nas decisões, na vida profissional. Não por causa de uma ousadia humana, mas por causa do Teu poder e da Tua autoridade. Assim os abençoo agora, em nome de Jesus. Amém. Por favor, fiquem todos em pé agora. Eu quero orar por você que não recebeu a Jesus na sua vida, ou você que está longe de Jesus e precisa voltar para casa, e você sabe que essa é a hora, porque o Espírito Santo está falando para você, e você quer Jesus na sua vida. Então diga no seu coração: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Ou: Jesus, eu preciso me reconciliar contigo e com a igreja, e eu quero voltar para casa hoje. Você quer fazer essa oração pela fé? Levante sua mão bem alto para eu poder incluir você na sua oração. Todos fechem os olhos, mas você levanta sua mão e levanta o mais alto que você puder, para que eu possa ver você. E se você está em casa, fale com o Senhor. Levante sua mão agora e eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que levanta sua mão, aqui ou em casa, onde quer que esteja. Que o Teu poder e a Tua graça se manifestem, e que eles sejam cheios, batizados no Espírito Santo. E aqueles que precisam voltar para casa e recomeçar, que seja essa manhã o tempo do recomeço. E aqueles que nessa manhã recebem a Jesus como Salvador, que a vida deles seja transformada para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Se você tomou essa decisão de entregar a vida para Jesus, ou de se reconciliar, tem uma ficha como essa na cadeira à sua frente. Eu peço que você pegue e preencha. E você que está em casa, tem o QR Code no canto da sua tela. Você pode usar o seu celular e depois entrar lá onde diz: eu entrego a minha vida para Jesus Cristo. E você que está aqui no campus, ao sair, entregue a ficha para quem estiver segurando uma sacola como essa, que diz Nova Vida. É um presente para encorajar você no recomeço da sua vida, para um novo tempo que Jesus Cristo tem para ele. Você pode celebrar Jesus e aplaudi-lo por cada vida, por cada transformação, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele vai nos transformar num verdadeiro exército, alinhado com o poder do Espírito para a glória do nome dEle. Amém.